Vamos a Lucas capítulo 1. Versículo 26 em diante. Diz assim, Lucas 1, 26 em diante. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Porque não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta revelação belíssima, muito mais do que nós pudemos alcançar. Que teu Espírito Santo nos ajude a transmitir a essência do que está aqui, com algumas lições para o dia de hoje, para nós aplicarmos algumas coisas tão bonitas que nós podemos ver aqui em Maria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então vemos aqui uma humilde jovem nazarena que recebe a visita inesperada, estranha, do poderoso Gabriel, um anjo da alta hierarquia angelical que assiste diante de Deus. E ele entrou porta dentro e anunciou: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Essa jovem era Maria, como nós vimos no próprio texto, noiva de um homem chamado José, homem comum, um carpinteiro. Na época, o noivado durava em torno de um ano, e as moças se casavam tão logo estivessem em condições físicas de se reproduzirem, o que acontece normalmente em torno de 13 anos de idade numa moça, 13, 14. Então, poderemos imaginar de uma maneira correta que Maria era uma moça, uma vez que estava desposada. Em termos do costume da época, em termos naturais, ela seria uma mocinha de uns 15 anos de idade, talvez 16, talvez 14, mas por aí, em torno disso, não muito além disto, não seria o normal na época. Então temos a mania de pensar como Maria, uma mulher adulta, e quando recebeu esse aviso, e quando foi mãe, tornou-se mãe de Jesus. Não, era uma mocinha, como era o costume da época. E ela foi chamada logo de favorecida, que significa agraciada, ou objeto da graça, favorecida, conforme a própria tradução aqui. Correto a tradução. O Deus Supremo, no alto da sua majestade, da sua soberania, havia decidido agraciar aquela simples moça de Nazaré, de alguma maneira. Como? Em que sentido ela era ou havia se tornado favorecida. Antes de explicar isso, a primeira palavra do anjo dizendo como ela deveria reagir foi: alegra-te. Bom, então se o anjo estava sugerindo isso, é porque o que ia acontecer seria uma coisa muito gostosa, uma coisa gostosa, agradável, como diriam os jovens, maneira, bacana, certo? Não obrigatoriamente. O motivo da alegria era por ter sido alvo da graça de Deus. Esse era o grande motivo, a honra de ter sido escolhida por Deus para uma missão. Não o fato da missão em si ser agradável, gostosa, legal. Não é o assunto aqui. A questão é que ela devia ficar alegre porque ela tornou-se a favorecida de Deus, agraciada por Deus para algo. Que algo? Não importa. Claro que vai já chegar esse algo aqui. O que é? Qual é o foco? O que está acontecendo aqui? Mas eu preciso enfatizar que antes disso, o anjo já foi dizendo: você é agraciada, você é favorecida, se alegre. Mas o que vai acontecer? Se alegre. Se alegre. Porque você é favorecida de Deus. Ponto. Aqui já é uma lição fantástica, só isso aqui, para nós. Qualquer missão que Deus dá a qualquer crente deve ser motivo de alegria, de honra, independentemente da natureza desta missão, do tamanho desta missão, da popularidade desta missão. É uma missão divina que lhe foi entregue, é: se alegre, nem que seja morrer como mártir. Isso não é teoria. Pegue os livros de história e veja histórias de mártires da igreja cristã que morreram alegres. Na fogueira, cantando, cantando. Os filhos ali olhando, mulher chorando, óbvio. E o mártir lá, cantando. Então ele não estava com o coração partido por causa da sua esposa, é óbvio. E dos filhos e da família, é óbvio. Mas nada disso foi acima do que o sentimento, a convicção de que tinha sido escolhido por Deus para aquele sacrifício, naquele local, naquele momento, uma missão. Ele estava ali cumprindo uma missão de Deus. Então, caberia o anjo dizer para ele: alegra-te. E provavelmente o Espírito Santo disse para ele, talvez em palavras inaudíveis, ou de uma maneira nem inaudível, nem audível, mas o coração dele: alegra-te, porque você foi escolhido por mim, Deus, para este momento, morrer queimado numa fogueira. Era motivo de alegria da mesma forma. E a missão de Maria, afinal de contas, foi fácil, foi agradável? Vamos já ver. Então, o Senhor é contigo, ele complementa aqui o anjo. Aqui parece uma outra forma de dizer que Maria era favorecida, foi quase uma repetição. Não, é mais do que isso. É quase uma consequência disso, de Maria ter sido favorecida, porque afirma que, obviamente, dá a ideia de que Deus permaneceria com ela, a protegeria. Uma vez que você foi objeto da graça de Deus, você vai ser objeto da proteção de Deus. Ele protege aqueles a quem ele escolhe. Mas, pastor, você está brincando com as palavras. Que o senhor acabou de falar em Marte morrendo numa fogueira, para uma missão que Deus escolheu, e vem dizer que Deus protege os seus? Protege. Faz parte do plano de Deus, inclui na sua soberania expor seus servos a sofrimentos. Sim, para explicar isso eu teria que tomar o tempo da pregação inteira, obviamente. Mas Deus estava ali, naquele momento, olhando dentro da ideia, aquele servo sofrer. Estava vendo tudo. A mulher dele, que se tornaria viúva logo depois. Os filhos dele. Deus estava ali. No que era preciso fazer, Deus faria. Mas não na missão em si de morrer naquele momento. Isso aí, é claro que Deus o entregaria a esta missão. Não o livraria disso. Mas o Deus poderoso, todo-poderoso, estava ciente, no controle, sabendo de tudo aquilo, e mais do que tudo na vida, protegendo a alma daquele servo. Protegendo o espírito daquele servo. Proteção total, mesmo não incluindo o aspecto físico naquele contexto. E quantas vezes ele protege mesmo fisicamente, como a própria Bíblia dá, faz questão de mostrar muitas proteções de Deus aqui, impressionantes na vida de pessoas. Mas não é sempre, e não podemos tomar a proteção física como um padrão para medirmos o quanto Deus está aprovando uma certa missão ou não. Não, não significa isso obrigatoriamente. Deus pode permitir e vai permitir sofrimentos, mas não elimina a missão que ele marcou para aquele cliente, a alegria que aquela pessoa deve ter, e não justifica que ele se sinta desprotegido por Deus. Pode parecer, eu reconheço, pode parecer um contrassenso, algo assim, mas em pleno sofrimento ele se sentir protegido por Deus. Não é uma troca de palavras, um jogo de palavras, é absolutamente real. Então, Deus iria providenciar tudo. Aí Maria, ao ouvir estas palavras, diz o texto sagrado, perturbou-se muito. Perturbar no original significa ficar agitado, profundamente preocupado. As palavras do anjo até aqui eram agradáveis, sem dúvida. Favorecida de Deus, se alegre, bem coisa boa aí. Mas eram muito misteriosas para o alcance da pobre mocinha. Demais, não somente para ela, mas para qualquer um seria, quanto mais para ela. O que significava tudo aquilo? É óbvio que um turbilhão de pensamentos começou a invadir a mente daquela moça, à procura de uma explicação mínima que fosse, o que estava incluído no tamanho daquilo que estava acontecendo. Então, é uma reação absolutamente compreensível, típica nossa, do ser humano. Ela fica confusa e fica atemorizada. Não é errado o crente ficar confuso, aterrorizado, temeroso, em certas circunstâncias. Não é, é normal. Faz parte da nossa natureza. A questão é como é que o crente vai reagir com aquele temor. O que é que ele vai permitir que aquele temor, o medo, faça na vida dele? Vai fazer com que ele se afaste de Deus? Vai fazer com que ele deixe de cumprir aquilo que está dando a ele medo e que ele sabe que é o que Deus quer para ele? O que é que ele vai fazer com aquilo? Este é o ponto, mas não a questão do medo em si. Ah, mas a Bíblia diz, Jesus disse várias vezes, não temais. Sim, é o ideal. Realmente é o ideal, não há motivo, a rigor, para nós termos medo, uma vez que estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Ok, mas o fato de ser exortado isso não significa que nós temos condições de cumprir perfeitamente aquela ordem e nunca temos um temor perturbando a nossa mente, uma indagação, o que vai ser, como vai ser, uma certa angústia. Isso é natural, isso é humano, isso não ofende a Deus, não. Tem gente que radicaliza muito, está com medo, é pecado. Porque a Bíblia diz não tem mais. Não é assim. Poderia falar bastante sobre esse tipo de mal entendido que perturba muitos crentes gratuitamente. Eu fico com pena. Pastor, eu acho que eu pequei. Quer que ouvi isso? Não, irmã, peraí, meu irmão. Peraí, vamos ver se é pecado mesmo. Vamos ver aqui. Então, calma. Deus admite, sim, que você seja gente como é. Natural nós termos esse tipo de sentimento às vezes. Agora, volto para o ponto que eu disse. olha o que você vai fazer com esse sentimento. O que você vai permitir que isso faça com você. Então, o que Maria faz? Além de ficar perturbada, é absolutamente fantástica a revelação aqui. E pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Está aí um verbo pouco usado hoje pela humanidade, especialmente pelos mais jovens, pensar. Pensar. No grego, a palavra significa dialogizomai. Lembra alguma coisa? Diálogo. Dialogar. A palavra pensar vem daí, que literalmente significa colocar ao lado diferentes considerações para serem submetidas a deliberações, exames. Isso que é pensar. Examina uma questão, examina outra, dialoga com essas considerações, olha uma hipótese, olha outra, no fim chega a uma conclusão, ou pelo menos algumas conclusões aceitáveis, razoáveis, daquela situação. Então, o que Maria faz aqui é isto. A atividade de Maria aqui é pensar. Pensar. Mas ela falou o quê? Como é que ela se mostrou diante do anjo? O que ela disse? Até este ponto, nada. Depois ela fala, mas já vi no texto, mas até aqui, nada. E há aqui uma lição espetacular para nós. Há momentos em que o comentário mais sábio é o silêncio. Em que a reação melhor é não falar, é pensar. Primeira coisa, pense antes de falar, antes de agir. Claro que eu muito poderia falar sobre a questão da humanidade estar sendo acostumada a não pensar, a ter quem pense por ela, cada vez mais se viciando mesmo. E a palavra é essa, mas se viciando nisso. Qualquer coisa corre lá para um programa, para um AP, para um IA, e vai perguntando, e não, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e começa a ser, pelo menos, aconselhado, ou sugerido, ou orientado, ou sei lá o nome que eu vou dar, para alguém que não é alguém, são máquinas. É uma coisa muito estranha que está acontecendo conosco, mas não pensa, e talvez pense que pensar é uma coisa, é uma perda de tempo. Tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Pensar, isso é lá atividade? Né? Pois é, é muito mais atividade do que você pensa. E muitos crentes perdem oportunidades espetaculares de entenderem as escrituras, entenderem o que a Bíblia diz. Entender o que Deus está querendo mostrar para ele através das situações, meditar, refletir, pensar. Maria era mestra disso ao longo da história dela, que é pequena nos evangelhos, mas nós vemos exatamente isto. Pensar. Quando você orar e não souber o que dizer diante dele, não diga nada. Ah, pastor, mas então não é oração. É. Na minha maneira de ver, posso estar enganado, mas o crente está ali, num espírito de oração, e estava até falando com Deus, e enganchou, não sabe mais o que dizer, não consegue nem exprimir os seus sentimentos, mas está ali, a alma está diante de Deus, está em comunhão com Deus, não precisa estar dizendo alguma coisa, blá, 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 não, para, eu não digo nada, fique só adorando a Deus ali, sem palavras, mas com o seu espírito, sabendo que está diante dele, sabendo que é aceito diante dele por causa do sangue de Cristo, tudo isso está incluído numa oração absolutamente agradável a Deus, sem palavras. Aliás, próprio Jesus Cristo disse, quando vocês forem orar, não usem de muitas repetições, não. Deus não precisa disso. Então, Maria fica temerosa demais e não diz uma palavra. E Gabriel a acalma com duas palavrinhas bem autoritárias. Não temas. Não temas. E logo complementa, quase repetindo o que já havia dito. Achaste graça diante de Deus. No Antigo Testamento, só dois personagens tiveram essa honra de ouvir esta frase. Tu achaste graça diante de Deus. Noé e Moisés. Veja a companhia que Maria, aquela jovenzinha de 14, 15 anos de idade, estava fazendo companhia a Noé e a Moisés neste fato. Mas qual o motivo pela concessão de tamanha graça? O que ela tinha feito para Deus para receber isso agora? Qual era a recompensa que Deus estava dando a ela por algum tipo de comportamento? Não, nada disso. Tudo aquilo era pela soberana decisão de Deus. Só. Em termos bem resumidos, muitos aqui sabem, o que é graça, favor e merecido. É uma resposta clássica, correta. Em duas palavrinhas só. Graça é favor e merecido. Na realidade, todos os seres humanos são imerecidos. Porque nós nos tornamos uma raça decaída, depois de que Adão pecou. O pecado tomou conta de todos nós, da nossa própria natureza. Então, Deus não escolheu os grandes personagens da Bíblia porque eram pessoas especiais. Os grandes personagens da Bíblia se tornaram especiais porque foram escolhidos por Deus. É o contrário. Para papéis destacados na história da redenção humana. Então, Maria era favorecida do alto porque ela estava prestes a ganhar um presente absolutamente especial. Mas não podemos esquecer, tudo por exclusiva iniciativa do próprio Deus. Nenhum mérito especial de Maria, porque ela foi considerada uma moça absolutamente especial, distinguida entre todas. Deus fez um concurso silencioso e misterioso e escolheu Maria como a mais bem dotada, a mais preparada ou a mais alguma coisa que seja. Não. Deus escolheu Maria por quê? Porque quis escolher Maria. Ponto. Deus escolheu você, crente em Jesus Cristo, porque você pode parar. A resposta é fácil. Deus escolheu você para ser crente porque Deus quis. Só. Isso é eleição divina. Não foi um mérito seu, mas a graça de Deus. Então, Gabriel entra com mais detalhes. Agora ele começa a revelar o conteúdo mesmo do plano. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse nome vem do hebraico Joshua, ou Jeshua, que significa Jeová salva, ou Jeová é o salvador, alguma coisa assim. Obviamente muito sugestivo, porque estava na essência do que Jesus iria se tornar, o salvador dos homens. Maria teria um filho. Que notícia espetacular. Qual a mulher, especialmente uma mocinha, que começa a entrar no período de condições de ser mãe, qual não gostaria de ser mãe e tem essa perspectiva? Havia um pequeno problema que não era bem pequeno, era enorme. É que essa alegria ficaria gravemente ofuscada por uma condição dela. Ela era virgem. Então, um esclarecimento do anjo precisava acontecer ali, ficava faltando. Como é que pode? Tem alguma coisa, tem um erro aqui. Mas ele teria ainda o que dizer. Gabriel, então, continua. Versículos 32 e 33 são afirmações profundas demais para qualquer ser humano alcançar. O filho a nascer seria rei. Ela não ouviu bem? Uma mulher pobre, noiva de um homem, esposada de um homem pobre, seria rei? E mais, o reinado dele não teria fim. Rei eterno? Como pode? E mais, seria chamado filho do Deus Altíssimo. Então, haveria algo de divino nele. Como eu disse, é muito, muito, muita coisa para ser absorvida. Será que teria sentido a ousadia dela pensar que esse filho seria alguma coisa como o anunciado Messias, que por si só já era um personagem profetizado, mas ainda que ainda não havia surgido para Israel, e misterioso por si só? O Velho Testamento não é muito claro quanto à natureza desse Messias que haveria de vir. É claro que seria um humano, um homem. Ao mesmo tempo, tinha algumas coisas que dá a ideia que ele seria, era Deus. E não havia explicação nenhuma até ficar mais claro a encarnação de Jesus Cristo. Versículo 34, parece que Maria deixou para pensar nessas coisas depois, elaborar melhor para ver até onde ela conseguiria absorver isso tudo, e parte para praticidade. Ela foi pragmática aqui no 34. Então Maria disse ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Ô senhor anjo, tem uma coisa errada aqui, me explique isso. Então ela foi no ponto, ela perguntou diretamente e tratou do ponto nevrálgico disso aqui. Tudo que o senhor está dizendo encontra um obstáculo intransponível. Maria poderia dizer, até onde eu posso ver, intransponível. Como é isto? Ela claramente mostra um espírito prático e objetivo. Versículo 35, ele será chamado Filho de Deus. Continua o mistério, cada vez aumentando mais, inclusive. O Filho seria gerado por intervenção do Espírito Santo, que desceria sobre ela. O poder do descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Não entendeu nada, imagino eu. Mas o que aconteceria por causa disso, dava para entender. Também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem duas coisas grandes aqui para Maria. E para nós, vai nascer um ente santo. O que é isto? Não sei bem, mas é fato. Então, eu vou ter um filho que vai ser gerado em mim pelo Espírito Santo. Aparentemente, o anjo quer dizer com isso que isso não tem nada a ver com a minha virgindade, que era um problema óbvio para eu não poder ser mãe. Parece que isso não vai ser um obstáculo, que entrou Deus na história, entrou o poder do Espírito Santo. A sombra que fala aqui, o que é isto que vai acontecer comigo? Seja como for, eu vou ser mãe de um ente santo. E ele vai ser chamado Filho de Deus. Aqui dá uma ideia muito clara mesmo da divindade de Jesus Cristo. Filho de Maria e Filho de Deus. Ao mesmo tempo. Obviamente, o anjo não vai explicar como isso seria possível. Nós mesmos não sabemos como isso é possível, a não ser através da explicação: Deus é poderoso, ele faz o que ele quer, e ele não tem limites no poder dele. É isto. Mas não há ser humano na Terra que conseguiu explicar como Deus faz, a maneira, o modus operandi de Deus mexer, trabalhar. Não sabemos, é poder dele, decisão e poder dele. Então, são informações espetaculares e perspectivas excelentes. Aí Gabriel acrescenta aqui um detalhe, que Isabel, uma senhora idosa e sem filhos, parenta de Maria, também concebera um filho. Quer dizer, nesse aspecto era algo semelhante a Maria na questão, não é nem semelhante, ela era estéril e vai ter um filho. Eu acho espetacular dizer, aquela que diziam que ela era estéril. Sempre gostei desse aspecto. É como se Deus estivesse sendo um pouco irônico, que às vezes Deus é irônico. Sim, quando ele quer, de uma maneira benigna, tudo ele é benigno, mas é. E ele ri, muitas vezes, da pequenez humana. Ele ri dos sábios, da sabedoria dos sábios. Ele ri mesmo, diz abertamente. As palavras são essas mesmo. Ri, ele ri. Então, aqui, é engraçado. Eles diziam que ele era estéril. Não é que dizia, senhor. Ela era estéril. Casada não sei quantos anos com Zacarias e não conseguia ter um filho. Ela era estéril. Diziam que ela era estéril. Porque, para mim, aí ele explica. É curioso isso. Não, não é que ela era estéril. O marido é que não podia ter filho. Ou era um pacto que ele tinha. Eu não sei o que é, mas a explicação do anjo é espetacular também. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, o anjo diz assim, olha, Maria, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A sua parenta Maria, ela também foi alvo de um grande milagre de Deus. Não chega nem perto do que vai acontecer com você. Mas é bom você saber. A nossa fé, muitas vezes, pequenininha, ela precisa de alguns apoios, algumas muletas, para nos apoiar e nos basear numa coisa que aconteceu com o outro. Então, pode acontecer comigo também, Deus fez isso, pode fazer comigo. Isso acontece conosco. Não sei se foi o caso de Maria, mas o fato é que o anjo inseriu aqui a história, o assunto de Maria, de Isabel, e dizendo... Está acontecendo um milagre com ela, que também envolve nascimento. E ela não é mais estéril, não. Por quê? Porque Deus não quis. Deus quis encerrar a esterilidade dela. Está vendo, Maria? Como é? Algo mais ou menos assim. Então, o que é que Maria deveria fazer? Ela, obviamente, se sentindo muito honrada, mas ela sabia que estava em apuros dos grandes. O noivado daquela época era um compromisso muito sério, muito mais do que o costume hoje no nosso mundo ocidental de noivado, em que noivados existem, acontecem, mas terminam e os ex-noivos estão em liberdade de namorar de novo, noivar de novo, até casarem e tal. Mas na época os noivos eram chamados de desposados e a mulher, a moça, como fosse, era considerada como esposa do noivo mesmo, considerada como, não era, mas era considerada como. E se um dos dois se envolvesse sexualmente com o terceiro, esse seria considerado adúltero, tal como se fosse alguém casado. Não era casado, mas era como se fosse, era considerado, era seríssimo isso aí. E a punição para adultério, conforme a lei de Moisés, era apedrejamento. Na época eles não estavam praticando apedrejamento fisicamente, mas um apedrejamento moral, social, com certeza, sim, existia na época. Uma vergonha na família, na sociedade, e seria terrível. Seria uma mancha que não conseguiria apagar. E algo que não tem preço é honra. Vocês sabem disso, vocês que valorizam a própria honra que vocês têm, o nome que vocês têm, lutam por isso, para preservar o nome do seu pai, o nome da sua mãe, e fazer, quando... são pais dignos de serem imitados, de serem honrados. Nós sabemos o valor que isso tem, a questão da honra. E na época isto igualmente era extremamente importante. Ó, a mulher do carpinteiro engravidou e ele garante que não foi ele. É só uma notícia dessa. O pior é que era verdade. A noiva dele engravidou. Está aí, tá a barriga dela, está todo mundo vendo. E ele garante que não foi dele. Verdade. Então não era nem uma mentira, não era nem uma difamação. Claro que a forma, as más línguas iam adorar esse tipo de conversa, óbvio. Mas nem mentira era, porque era uma verdade por trás de um milagre espetacular de Deus. Então, um vexame terrível, terrível, que Deus estava obrigando Maria a enfrentar. Não era ser queimada numa fogueira, como comentei há pouco, mas uma fogueira, em termos da honra dela, seria, e foi. Então, mil perguntas deveriam rodar na mente de Maria. Por que logo eu? Que essa é uma pergunta muito comum que o ser humano deveria evitar. Especialmente o crente em Jesus Cristo. Não faça essa pergunta. Nunca faça essa pergunta. Nunca, nunca. Diante de Deus. Por que eu, Senhor? Não faça. Por um motivo muito simples. Porque perguntas que não tem resposta, geram uma frustração muito grande. Então, isso é garantido que não tem resposta. Por que Maria? Porque não a própria Isabel? Ou outra, ou outra, ou outra? Eu já expliquei, inclusive, o motivo. Porque Deus quis assim, essa é a eleição de Deus. Então, não perca tempo, não perca tempo. Seja objetivo, porque eu, não vai ter resposta específica para você, a não ser uma resposta genérica, mesmo genérica, não quer dizer que não seja bíblica. Bíblica, porque você é um servo de Deus, você foi salvo por Cristo, se tornou agora de Cristo, então Deus quer lhe utilizar a serviço dele. Mas isso aí, todo mundo pode aplicar essa resposta. Mas porque eu, não o meu vizinho, não tem resposta. Então, mas é humano, não tem quem não tenha pensado isso de alguma forma, talvez tivesse na mente de Maria, ou nem tivesse, sei lá, mas é provável. Será que eu estou preparada para isso? Outra pergunta muito, muito comum, quando o crente recebe uma missão. E José, como é que o meu noivo vai enfrentar isso? Ele vai acreditar numa história tão fantástica? Ele vai aceitar o menino? Ou vai rejeitar o menino? Ele estaria disposto a ter como esposa uma mulher acusada de infidelidade e até, como já expliquei, num certo sentido, verdadeiramente, ela teve um filho que não foi dele, mas ao mesmo tempo sem ser infiel, óbvio, que ela continuou virgem, não teve nada a ver. A interação do Espírito Santo com Maria foi de tal forma que não envolveu contato físico. Então, não mudou o estado de virgindade dela. Aí está o, claro, uma das partes, um dos ângulos do tremendo milagre. É que, de fato, foi gerado nela um ser humano, perfeitamente humano, em todos os aspectos humano, mas sem uma intervenção masculina. Ela contribuiu com o corpo dela no aspecto físico, sim. Mas a parte masculina não teve vinda de um homem. Miraculosamente, Deus supriu isso pelo poder do Espírito Santo, sem ter nada a ver com o estado virginal dela. Essa é a explicação. Então, José iria aceitar tudo isso, e mesmo que as pessoas iriam rir dessa história, que desculpa que José arranjou, que Maria arranjou, para explicar a traição dela, bem bolado a desculpa, muito estranho por sinal, que estranha era mesmo, estranho no sentido de fora do comum, sobrenatural, mas como é que ia ser isso tudo? Não era melhor ela abrir mão de tamanha distinção e continuar tudo como estava antes? Não era melhor enviar pelo anjo os mais sinceros agradecimentos a Deus, pedindo que ele escolhesse outra virgem? São questionamentos razoáveis e compreensíveis. Quem não já temeu receber bênçãos de Deus quando sabia que ela era acompanhada de sofrimento, ou nem receber algo no futuro, mas já passando por um sofrimento, e o Espírito Santo convencê-lo, dizer, isso aqui é bênção pura, está ouvindo? Isso é bênção pura, mas o senhor está doendo muito, o senhor não estou aguentando. Ok, mas a parte disso, meu filho, minha filha, isso é bênção pura. Muito razoável que isso pode ter acontecido com ela. E são desses temores, o problema é isso. Humanos, naturais, compreensíveis e que muitas vezes vêm as desculpas. Vários personagens bíblicos deram desculpas e vocês sabem quem é o campeão. De longe, o grande herói da lei, Moisés, grande pedidor, grande colocador de desculpas. Maria iria imitar Moisés em muitas coisas, tanto como eu já disse, agraciada por Deus. Mas não nisso. Aqui não. Ela não iria dar desculpa, não. Ela poderia também ter pensado em pedir um sinal. Como Gideão pediu um sinal. Seria bom ver lá, mas eu não vou. Não tenho tempo para isso. O rei Ezequias pediu um sinal. E eles foram atendidos por Deus. Ela poderia pedir um sinal de uma maneira lícita. Não, vou não. Não vou pedir sinal, não. Aí começa a Maria começa a mostrar a profundidade da fé dela, da convicção dela. Ela não ia pedir sinal por um motivo muito simples, porque ela acreditava em tudo do que o anjo dissera. Por que que ela vai ofuscar o brilho de uma fé firme, tranquila, com esse tipo de expediente? Pedir o sinal. Ainda havia uma última alternativa que ela poderia lançar a mão. Uma alternativa pobre, triste, deprimente. A recusa pura e simples. Não vou. Campeão disto na Bíblia? Jonas. Não vou. Não argumentou com Deus, não agradeceu a Deus a honra de ir pregar para Nínive. Não. Não vou. E pegou um navio para ir para a direção contrária de Nínive. Recusa pura e simples. Fácil, né? Cômodo. Quem sabe se ela agisse assim, Deus iria convocar outra moça e sei lá. Para. Não. Eu vou deixar esse tipo de rebeldia, de se recusar pura e simplesmente, para os que são rebeldes a Deus, ou os que têm outro tipo de característica, mas não sou dessas, não. Pessoa Maria. Então, o que que Maria falou? E o que vemos aqui, então, é uma moça sábia, decidida, impressionantemente decidida, que percebeu que não estava na sua alçada escolher opções. Deus não deu a ela nenhuma opção. Ele disse: vai acontecer isso. Maria, você concorda que, eu gosto de dizer para muitos crentes que estão passando por dificuldades, me diga uma coisa: por acaso Deus lhe perguntou o que que você achava de ele jogar sobre você esse problema? Não, claro que eu sei a resposta, mas é uma pergunta retórica. Deus lhe avisou? Avisou? Não. Então, você não tem opção. Encare e reaja de uma maneira bíblica. Então, Maria entendeu, ela não, só tinha um jeito: era recusar grotescamente ou grosseiramente, como Jonas, começar a dar desculpa, como o pobre do Moisés, nesse sentido. Mas nada disso, era apenas aceitar com resignação a vontade de Deus. Nem mesmo perguntas ela faria ao anjo mais, além da que ela já fez. Como é que fica? Como é isso se eu sou virgem? O anjo já tinha explicado, uma explicação que eu não sei o quanto ela entendeu, mas explicou. Então, nada de suposições, nada de lamentos, nada de hesitação, nada de fuga. Aqui está a serva do Senhor. Isso é uma pepita de ouro para quem gosta de garimpar nos tesouros da Bíblia aqui. Essa frase de Maria, da jovenzinha Maria. Essa frase resume toda uma filosofia de vida. Esta frase aqui. Uma visão de quem realmente está disposto ou disposta a servir ao Deus Todo-Poderoso. De quem, quando é chamado, não olha para o lado e fica perguntando: eu? Está falando comigo? Só tem você na sala, né? O senhor, sou eu? Não fica com esse negócio de sou eu. Não se faz de surdo, não se faz de desentendido, não se esconde. Então Maria faz eco ao grande profeta Isaías com o famoso: eis-me aqui, envia-me a mim. É desse tipo de crente que Deus precisa para realizar a obra dele. É desse tipo de crente aqui. Aqui está, ela começa falando, aqui está quem? Bom, há pouco tempo eu não era nada, mas agora eu estou vendo que eu fiquei meio importante, né? Eu fui escolhida por Deus para ser mãe de um ser santo, que vai nascer com o poder do Espírito Santo, vai ser rei, não vai ter fim o reinado dele. Parece que tem algo de divino nele, que vai ser chamado filho de Deus. É, aqui já estou me sentindo até bem. Que conversa. Aqui está a serva do Senhor. O anjo a chamou de favorecida. Opa! Como eu disse, um privilégio. E poucos ouviram isso de Deus. Mas ela preferiu continuar mesmo com a ideia de serva. Que na realidade serva é uma palavra que já ameniza um pouco, porque literalmente é escrava. Não era serva de Gabriel, do anjozão poderoso, nem de José ou de homem algum, mas serva do próprio Senhor. Naquele momento, a condição que daria mais sentido à vida daquela moça não era ser mais filha dos seus pais, noiva de José, prima de Isabel ou de uma amiga das suas colegas, mas o fato de ela ser serva do Senhor com uma missão específica. Serva ela já era, mas agora com uma missão específica. E é fácil imaginar na voz daquela bendita moça uma ponta de satisfação e de orgulho, no bom sentido da palavra, em poder se identificar assim. Era um privilégio. Quando Deus aceita e se agrada com o serviço de alguém, é enorme a honra de quem realizou o serviço. E é suficiente para tornar qualquer um de nós a pessoa mais feliz, mais realizada nesta terra. Maria entendeu perfeitamente que o seu papel naquele grandioso plano de Deus era simplesmente se submeter como uma serva. Não como uma co-igual com Deus. Não como mãe de Deus. Acho que ela teria muita resistência a esse título, mãe de Deus. Ora, o Pai é Deus. E ela não é mãe do Pai Celeste. O Espírito Santo é Deus. E Maria não é mãe do Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é Deus. E ela não é mãe da segunda pessoa da Trindade no que tem de divino. Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. Maria nasceu. E é como é que ela podia ser mãe de alguém que já sempre existia? Ela não era mãe nem da segunda pessoa da Trindade, não podia, é impossível. Ela era mãe, então, de quê? Mãe do Deus encarnado, que se tornou humano. Aí ela era mãe com todas as letras. E tinha um papel de mãe, tinha as obrigações de mãe, tudo. Era mãe, ele era homem, como outro qualquer, em todos os aspectos, menos, claro, o de ter nascido com pecado dentro. Curiosamente, ele não foi gerado por um homem, dando a ideia até que o homem, o macho, é que transmite o pecado. Isso é por conta minha. É uma conclusão que eu olho assim, deve ser, mas não estou afirmando de uma maneira dogmática. Ok? Mas o fato é que, seja como for, ele não foi contaminado pelo pecado quando foi gerado. Então ele nasceu sem pecado. Essa é a grande e única diferença em termos de natureza e de essência entre Jesus Cristo e nós. Então Maria era apenas o quê? Uma serva que recebeu uma missão de Deus e que iria. O que uma serva faz, gente? Uma serva serve, obedece, pega ali, sim senhor, faça assado, sim senhora, faça assim, ok. É o que se espera de uma serva, ainda mais de um escravo, como era a ideia lá na época, muito mais do que servo. Mas fiquemos com servo. Mas, então, a ideia era só uma serva que cabia só obedecer. Vou obedecer isso aqui e pronto. Não se viu elevada a nenhuma posição especial, além, como já disse, de ter sido escolhida por Deus para isso. Sem mérito, mas foi escolhida, tornou-se especial, como os personagens grandes da Bíblia, como eu já comentei. O que torna-os especiais é que Deus os escolheu para coisas especiais só. Aí ela encerra: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Assim encerra. Rendição total. Sem condições nenhuma, sem se for sim, se for sabe, se for sim, sem perguntas, sem pedidos de provas. Aquela mocinha se mostrava pertencer à classe dos que se colocam à inteira disposição de Deus. Inteira, não apenas dos seus bens, do seu corpo, mas a própria alma. Que se cumpra em mim tudo que eu tenho, tudo que envolve a minha pessoa. Olha, servos assim de Deus encaram quase como inimigos os projetos pessoais que não combinam com os desígnios de Deus. Para muitos, coisas desta terra são agradáveis de ter e muitas vezes são obtidas de uma maneira correta, de uma maneira lícita, tudo bem. Mas, quando um crente entende que aquilo que ele obtém, ou pode obter, ou conseguiu, ou está conseguindo, aquilo não combina muito bem para o que Deus espera dele, aquilo se torna inimigo daquele crente. Eu não quero saber disto. Mesmo que seja agradável, fisicamente gostoso, socialmente legal, e seja, que dê conforto, e que em si não seja mal nenhum. Não estou falando só de coisas absolutamente perniciosas ou coisas assim. Não, coisas até neutras, moralmente falando. Mas se o crente entender que aquilo ali está contra o que Deus espera dele, ou o que Deus colocou para ele fazer, ou que ele, a missão que ele recebeu de Deus, se aquilo ali é contra, pode ser um buquê de rosas. Não me interessa, não quero. Por quê? Porque vai me prejudicar naquilo que eu recebi como missão de Deus e fica meio sem sentido a minha frase que eu imitei Maria ao dizer: aqui está, faça-se comigo, aqui está um servo ou uma serva do Senhor, faça-se comigo conforme ele queira. Essa era a chamada de Maria, colocar o ventre dela para ser ninho, o ninho que iria acalentar durante 9 meses o Filho de Deus feito homem, depois ter o parto, depois criá-lo até a idade correta, tudo certo. Essa era a chamada. A serva se apresenta diante do general, bate continência ao Senhor dos Exércitos e se coloca às ordens. Espero que você, quando convocado ou convocada, reaja da mesma forma e eu próprio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine coisas que precisamos aprender com essa história tão bonita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.